Vamos lá, então. 8 horas em ponto, pelo menos aqui no meu relógio. Já são 8 horas. E eu quero te convidar, antes de nós começarmos essa palavra, que nós possamos orar, né, e agradecer a Deus por essa semana, por este tempo, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Senhor. Nós somos extremamente gratos a Ti. Deus, nós agradecemos pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por toda a nossa liderança. Pai, nós somos muito gratos. Somos gratos, Pai, por este tempo de quinta online. Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de participar, Senhor, deste tempo, Senhor, de ter voltado com esta quinta online. Pai, que seja um tempo abençoado, um tempo precioso, onde nós possamos juntos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos lá, né? O tema que Deus colocou no nosso coração como liderança para essa quinta online é servindo a Deus. Nessa nova série de mensagens, ó Simone aí, a paz, Simone, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. E a nossa, né, aqui que vai acontecer agora e qual que é a nossa nova série de mensagens. Só um minuto que eu perdi o meu roteiro, tá aqui. Servindo a Deus. Nessa nova série de mensagens da nossa quinta online, nós queremos deixar claro para você a importância dos ministérios dentro da igreja e a importância de você fazer parte de um ministério. Os ministérios são muito comuns nas igrejas e são de extrema importância por conta do cuidado com os membros, né? É, uma das finalidades do ministério dentro de uma igreja é organizá-la. E por isso, cada ministério ele é muito importante para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Quando nós falamos em ministério, nós estamos falando de servir. E quanto mais entendemos quem é Deus e o que ele fez por nós, é automático o nosso desejo de servir. E eu posso garantir para você, se você já e você já passou por isso, porque quando a gente começa a se envolver, quando a gente começa a entender quem é Deus, tudo aquilo que ele tem feito para nós, a nossa vontade é servi-lo inteiramente, né? A nossa vontade é estar com ele em todo tempo, é dar o nosso melhor, sabe? Porque ele já deu o melhor dele por nós, e então esse desejo ele é automático no nosso coração. Por que servir a Deus? E eu entendo quando a gente fala de servir a Deus, e aí a gente vai lá no Salmo 116, 12. Então anota aí, Salmo 116, 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? E aqui o salmista diz: o que que eu vou dar ao Senhor por tudo aquilo que ele tem feito por mim, por nós? O que que eu vou fazer por ele, né? E esse é o servir. Quando nós falamos em servir a Deus, quando nós falamos de ministério, nós estamos falando aí de honrar a Deus. É honrar a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, pelo menos quando eu penso em servir, quando eu penso em ministério, eu penso em honrar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E quando nós falamos em servir, não sei para você, mas o nosso maior exemplo, pelo menos quando vem à minha cabeça, é de Jesus. Você, ontem, quantos estiveram na célula aí ontem, ou no domingo aqui no culto, o apóstolo justamente falou sobre ministério, sobre servir, e ele falou, e é uma coisa importante que ele falou: quem é o nosso maior exemplo quando nós falamos de ministério? E o nosso maior exemplo é Jesus. Porque desde que nasceu, ele já nasceu servindo. Ele já nasceu para servir e a vida dele foi uma vida de servir. Então, lá em Marcos 10, 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim como Cristo, eu e você, nós devemos e estamos aqui para servir a esse Deus, para servir dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja. Esse é o nosso chamado, né? Nosso chamado é servir. E é servir com alegria, é servir com excelência. E como o próprio Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Aí você vai me falar assim, Jonas, ok, eu entendi que eu preciso servir a Deus, mas como eu vou fazer isso? Como isso? Como eu vou pelo menos começar a fazer isso, né? Então eu vou te dar algumas dicas a respeito disso. Então, se você entendeu até aqui que o nosso exemplo é Jesus, que quando nós servimos, nós honramos a Deus quando nós estamos servindo a Ele. Então eu vou te dar algumas dicas, porque de repente você ainda não faz parte de nenhum ministério, você ainda está estudando como é que eu vou fazer isso, como isso pode ser feito, de que maneira isso pode ser feito. E aí eu vou te dar algumas dicas para que você possa dar o seu primeiro passo dentro de um ministério para servir a Deus. A paz, Gisele, seja muito bem-vinda à nossa quinta online. Boa noite, estamos aí ao vivo falando sobre servir ao Senhor. Nós vamos começar aqui alguns pontos importantes para que você dê o primeiro passo no servir ao Senhor. A primeira coisa, quando nós falamos em ministério e servir, em honrar a Deus, nós temos que entender que fazer parte de um ministério é algo muito sério. É algo que precisa e vai exigir de nós uma vida com Deus, uma vida alinhada com Deus. Então, a primeira coisa é analisar como nós estamos com Deus. A minha vida, como está a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, como está a minha intimidade com Deus? Eu tenho buscado a Deus verdadeiramente, eu tenho, sabe, me entregado ali verdadeiramente, porque assim, eu vou te falar uma coisa, quando você entra em um ministério, quando você começa a servir, eu não vou falar para você que são as mil maravilhas, porque não são. Então, assim, você vai ter algumas. O inimigo vai tentar de algumas formas te trazer alguma retaliação. Então, você precisa, por isso é importante, o primeiro passo é estar com uma vida alinhada com Deus, sabe, buscar aí uma vida realmente de santidade. Então, esse é o primeiro passo. Como está a sua vida? Como você tem servido a esse Deus? E aí eu não estou falando de ministério, eu digo da sua vida. Você tem se dedicado aí, como a gente já disse, à oração, à leitura da palavra. Como é que tem estado isso? Como está isso na nossa vida? Então, isso é muito importante. O segundo ponto é que quando você está aí com intimidade com Deus, você quer fazer parte de um ministério, mas não sabe como e nem sabe qual, estando em intimidade com Deus, você vai fazer o quê? Você vai falar com Ele. Você vai falar: Deus, eu quero te servir da melhor forma. O que que o Senhor tem para mim? O que que o Senhor tem preparado para mim? Qual é o ministério que eu devo estar? E esse é o segundo passo, que é buscar com Deus, desculpa, buscar em Deus qual é o seu ministério. O terceiro ponto que eu quero deixar com você, então, o primeiro é uma análise da nossa vida com Deus. O segundo ponto é buscar a Deus e pedir a Ele a direção de qual, né, de qual ministério você deve fazer parte. Então, e o terceiro ponto é analisar qual é o seu dom. E sim, você tem um dom e saiba disso. Às vezes você toca um instrumento, ou às vezes você tem uma voz boa para cantar, às vezes você é um excelente anfitrião, você sabe receber muito bem as pessoas. Às vezes o seu dom ali é a oração, é a intercessão, você sabe recepcionar muito bem as pessoas. Então, saiba que você tem sim um dom. Você tem sim um dom e busque este dom. Porque se você faz algo, se você entra no ministério no qual você se identifica, de repente você é uma pessoa, como a Simone e a Gi, que estão aqui, que são do ministério infantil. Você se identifica aí com o cuidado das crianças, você se sente bem. Então, isso é muito, muito importante. Porque se você tem esse dom, vai ser muito mais fácil de servir. Busque aí qual é esse dom e saiba que você tem um dom. Deus te deu um dom. Saiba que você está preparado e se não está preparado, Ele está te preparando para isso em nome de Jesus. Então, o quarto ponto é entender que o ministério requer dedicação e esforço. E nem sempre será fácil. Dependendo do ministério que você vai participar, às vezes você precisa chegar mais cedo. Você precisa chegar mais cedo porque, por exemplo, nós da mídia, nós precisamos chegar mais cedo. Por quê? Porque nós precisamos ali montar o palco ali, o púlpito, conforme a banda que vai tocar. A gente precisa ali ligar a mesa de som, fazer o teste, ver se está tudo certinho. A equipe do Alvinho ali no online, ele precisa checar se a conexão está ok, se a internet está boa. Então, tudo isso não é só chegar lá, não é só chegar, por exemplo, lá e cantar no Ministério de Louvor. Não é assim. Você precisa ter todo um trabalho durante a semana. Você vai ensaiar as músicas, você vai entender como vai funcionar, você vai ver qual que é a ordem para que tudo caminhe de uma forma correta. Então, não é só chegar lá no domingo e dar aula para criança, para as crianças do Ministério Infantil. Durante a semana, você precisa lá buscar, né? Poxa, que matéria que eu vou dar? Qual que é a matéria que nós estamos trabalhando? Vai pegar lá o livrinho que a tia Sandra já separou, que vai te auxiliar na aula, e você vai preparar essa aula. Vai, de repente, preparar aí um material para que as crianças participem da aula. Então, não é só estar lá, requer dedicação e requer o quê? Esforço. Não é tão simples. Às vezes as pessoas veem a gente lá trabalhando no ministério e acha que é tudo muito fácil, e não é. Então requer aí sim dedicação e esforço. Você precisa sim se dedicar e se esforçar no ministério. Por isso eu digo, conheça o ministério que você quer fazer parte. Isso é muito importante. Você precisa entender e conhecer o ministério que você vai fazer parte, porque isso vai demandar do seu tempo. Você vai precisar entender que vai requerer de você muita coisa às vezes, né? Então, eu não quero te desanimar, mas porque e nem mentir, mas eu quero dizer sim que vai requerer de você um esforço e vai requerer de você uma dedicação. Mas também no final tudo será muito, muito gratificante. Não vou falar que é só ruim, é muito bom. Certo? Então, nós falamos aí quatro passos para a gente primeiro fazer essa análise no que diz respeito ao ministério. O primeiro é analisar a nossa vida com Deus, se está tudo caminhando, se nós estamos nos dedicando a uma vida de intimidade com Ele. O segundo passo é pedir a Ele uma direção de qual ministério nós vamos fazer parte. O terceiro passo, analisar aí qual é o dom que Deus tem para você e que será usado no ministério que você vai fazer parte. E por último, é entender que fazer parte de um ministério requer dedicação e requer esforço. Certo ou errado? Deixa aí se você está acompanhando. Se está certo, deixe o seu joinha, comente aí, participe. Hoje, como nós estamos ao vivo, de transmissão ao vivo, se você tiver alguma pergunta e se eu puder te responder na hora, eu vou responder. Se não, eu vou procurar e na próxima quinta online, eu vou te falar a respeito desta dúvida. Jonas, eu fiz tudo isso, segui os quatro passos. Agora é só eu ligar para o pastor Glauco, para a pastora Lídia e falar: poxa, vamos lá, pastor, quero começar a semana que vem, porque eu já vou servir. Não vai ser bem assim, porque feito todos esses passos, você vai perguntar para o seu pastor, para o seu líder, quais são os critérios para você fazer parte deste ministério. Se você já me ouviu falar, eu não me canso de falar isso, eu já falei, né, quando nós falamos de célula, eu falei que o reino de Deus, ele é organizado. Então, aqueles passos que nós falamos no começo, eu estou falando para você, para que você comece a enxergar o ministério, para que você comece a se preparar. Mas para fazer parte verdadeiramente aí de um ministério, aí nós vamos seguir alguns critérios, e cada ministério, cada igreja tem aí o seu a sua direção, o seu direcionamento. Lá aqui na Renovada Cantareira nós chamamos de trilho de liderança e que nós vamos falar a respeito disso um pouquinho mais para frente. Qual é o nosso trilho de liderança? Quais são aí as questões, né? E quais são as direções para que você faça parte de um ministério aqui na Renovada Cantareira. Nós já falamos dos primeiros passos, E agora, eu não quero somente te assustar, né? Porque eu só falei que é difícil, de dedicação, mas eu quero deixar para você alguns benefícios de servir a Deus através dos ministérios da nossa igreja. O primeiro deles é amadurecimento espiritual e pessoal. Espiritual, por quê? Porque você será desafiado a ter uma vida de oração, de jejum, de palavra. Você vai ser aí direcionado, não é só participar. Existe aí todo um preparo, não só técnico, mas espiritual. Então, quando nós fazemos parte de um ministério, esteja certo de que você vai passar, desculpa, por um amadurecimento espiritual. E não só espiritual, mas também pessoal, porque você será desafiado no seu pessoal, no seu humano, na parte humana. Algumas situações vão exigir e requerer de você um pouco mais de paciência, um pouco mais de tato ao falar. Então, você vai crescer também pessoalmente. E eu quero te deixar um testemunho, por exemplo. Olha, eu, quando eu era mais novo, aqui na nossa sede internacional, eu fazia parte de um ministério que chamava Expressão de Louvor, que era um ministério de evangelismo. Então, era um ministério de dança que usava a dança para evangelizar. E eu vou falar para você que foi um dos tempos onde eu mais cresci, foi fazendo parte deste ministério. Por quê? E aí, quando eu falo de desafio, de amadurecimento, toda vez nós tínhamos ensaio todos os sábados. Todos os sábados nós tínhamos ensaio de manhã. E qual que era a primeira coisa que nós fazíamos de manhã? Antes de começar qualquer ensaio, antes de tudo, era um tempo de oração e um tempo de compartilhar a palavra. Você entende? Nós éramos primeiro ensinados a respeito da Bíblia, a respeito da palavra. E não só no sábado. O grupo Expressão de Louvor, a Fernanda, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu amo de verdade, é uma das pessoas que passaram, sabe aquelas pessoas que passam pela sua vida e elas te marcam? É a Fê, como a gente costumava chamar, é a de Fê. Porque não era só no sábado. Nós recebíamos todo mês uma apostila, uma devocional, para que todos os dias de manhã eu tivesse a minha devocional com temas diferentes, com temas de aprendizado. Cada mês era um aprendizado diferente. Então ela se dedicava lá a escrever uma apostila, imprimir, encadernar, e cada um do grupo tinha essa devocional. Então ali tinha o tempo de oração, tinha o tempo de meditação, tinha a parte prática, que era escrever, responder algumas perguntas, alguns desafios, né? E isso nos incentivava. E como era um grupo formado, por sua maioria, por adolescentes e jovens. E se você perguntar para cada um deles, e aí eu posso te dar alguns exemplos, passaram por este grupo: Pastor Felipe Costa, o Pastor Felipe Xavier. Pessoas de referência. Nós estávamos ali e nós aprendíamos com isso. Então, assim, é amadurecimento espiritual e pessoal. Quantas vezes no sábado de manhã, depois de ter passado uma longa semana, ter feito a minha devocional, eu pude sentir ali no sábado de manhã o abraço de Deus, ser acolhido por Deus naquele tempo de oração, de ministração. Foi ali que eu fui tratado, eu fui curado muitas vezes. Então, o ministério é muito sério, porque ele vai te levar a esse tipo de situação de amadurecimento, de busca incessante a Deus. Então, e eu falo com muita alegria desse tempo, porque foi um tempo onde eu aprendi muito. E eu posso dizer que o ministério é muito importante para o nosso amadurecimento. Foi nesse período que eu amadureci bastante, bastante. Tem algumas coisas a melhorar ainda, mas vamos lá. O que que servir a Deus através do ministério vai te trazer, além de amadurecimento? Ele vai te trazer amizades. Quando você faz parte de um ministério, você passa a conviver com outras pessoas e ali se forma um vínculo de amizade. E ali, e como isso é bom, né? É bom saber que você faz parte disso. Que você faz parte de uma comunidade, que você tem amigos, que você tem pessoas que se importam com você, que você tem uma liderança que está ali junto com você, sabe? É amizade. É amizade. Então você vai, faça e aproveite este tempo que você tem no ministério. Então, lá no Ministério Infantil, aproveite o tempo com as outras professoras. Converse com elas. E aí, como foi a sua aula? Olha, eu fiz desse jeito, troque ideia, porque isso vai acontecer, isso vai ser muito importante para a sua vida. Então, fazer parte de um ministério vai te trazer um círculo novo de amizades e um círculo muito proveitoso e muito abençoado. Então, o que mais um ministério pode trazer para você? Aprendizado. E eu digo, agora eu falo da parte técnica, né? E eu vi que o Dan está por aqui também. E a gente, quando a gente está ali, principalmente, eu vou dizer aqui no audiovisual, seja no online ou seja no presencial, às vezes nós temos que buscar algumas situações para entender algumas estratégias, buscar ali como mexer em determinado aplicativo, por exemplo. Então, vai te proporcionar e vai te desafiar a sempre buscar o melhor, a sempre estar aprendendo, sempre estar aprendendo. Então, poxa, deu errado aquilo ali, mas podia ser diferente. Será que tem como? Vamos lá, vamos pesquisar, vamos aprender como fazer, como melhorar. Então, fazer parte de um ministério é isso, é que você possa, né, aprender também, não só da palavra, mas tecnicamente falando também. E em todos os ministérios você pode fazer isso. Eu citei aí o audiovisual, desculpa, porque é o que eu faço parte também. Então, que você possa entender que isso é um aprendizado. Se você esteve domingo no culto de celebração, e se você esteve ontem na célula, o nosso apóstolo deixou no resumo, ele disse assim, no domingo, quem serve sempre terá uma recompensa vinda de Deus. Esse é um outro benefício, né? Nós honramos, e olha como Deus é precioso, né? Nós falamos no começo que quando nós servimos em um ministério, nós estamos honrando a Deus. E ainda assim, mesmo que nós estamos ali honrando a Deus, ele não se esquece de nós. E ele vai sempre o quê? Ele vai sempre nos dar uma recompensa. E aí é que eu quero fazer um adendo muito, muito importante. Muito importante mesmo, de verdade. Não confunda quando nós falamos em recompensa. Não faça, não sirva a Deus, não esteja em um ministério como uma forma de barganha, né? Ah, eu vou entrar no ministério porque aí Deus vai me recompensar. Não faça isso. Não faça isso. A recompensa vinda de Deus, ela é uma consequência e não uma obrigação. Você está ali para servir, quando você se dispõe a servir, você se dispõe a servir de coração, de verdade. Então, você precisa estar ali não porque você quer algo em troca, jamais. Mas você tem que estar ali porque dentro do seu coração arde algo que assim que é de honrar a esse Deus que tem feito tantas coisas por você. Então, sirva a Deus. Isso é muito importante a gente dizer. É muito, muito importante a gente dizer que você sirva a Deus com o seu coração de verdade. As recompensas, elas vão vir, é claro que vão vir, mas não entenda isso como uma obrigação de Deus. Entenda que é algo conquistado. As bênçãos, elas são conquistadas e elas dizem muito mais a respeito de nós e das nossas atitudes do que de Deus. Deus, ele não precisa provar nada para nós, né? Ele já fez o que ele precisava fazer. Então, as recompensas vêm. Servir a Deus, ele tem sim as suas recompensas, mas que você não pense dessa forma, que você não pense apenas na recompensa. Aliás, que você não sirva pensando na recompensa, mas que você sirva pensando em honrar a Deus com a sua vida, com o seu tempo, com o seu conhecimento, com aquilo que ele te capacitou para ter. Amém? Eu acho que essa parte eu queria deixar bem, bem claro, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso. Então eu espero que você tenha entendido isso. Não falo também em forma de repreensão, mas como forma de ensinar que a gente precisa verdadeiramente entender que servir a Deus coração, com, sabe, de vontade mesmo de honrar esse Deus tão precioso para nós. Amém? Uau! São aí, então vamos recapitular esses quatro pontos, né, que eu nomeei aqui como benefícios, né, de servir a Deus. O primeiro é o seu amadurecimento espiritual e pessoal. O segundo é amizades. Você vai fazer amizades aí neste tempo de ministério. Você vai construir elos fantásticos aí com as pessoas que estão servindo a Deus ao seu lado. O terceiro ponto é aprendizado, e aprendizado técnico. Você vai buscar sempre melhorar, melhorar como dar aula, melhorar como aprender aqui os aplicativos, melhorar ali nossa técnica de recepção. De repente você vai buscar, poxa, como as igrejas estão fazendo a recepção das pessoas? Nós estivemos na sede, quando você chegou na sede, na nossa sede internacional, aqui na Bosque da Saúde, tinham pessoas com roupas pretas e bexigas celebrando a sua presença ali naquele lugar, né, para te dando, sabe, te recepcionando com alegria. Então, a gente tem que aprender constantemente, buscar novas ideias. Então, é sim, o ministério é um tempo de aprendizado na sua vida espiritual e técnico também. E por último, é que quando nós servimos a Deus, com certeza nós teremos aí uma recompensa vinda de Deus. Quando nós falamos em servir, sempre que você for servir, e aí eu já vou puxar um gancho que a Gisele escreveu aqui agora, servir a Deus com alegria e com amor. Que aí nós estamos falando do Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, sempre que você for servir, sempre que você for fazer parte de um ministério, que você possa fazer isso com amor e com muita alegria. Porque deixa eu te dizer, quando você faz parte de um ministério, quando você está ali envolvido, você se torna ali uma referência. Desculpa, você se torna uma referência para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, você precisa estar sempre demonstrando alegria, alegria, amor, dedicação. Você não pode estar lá, não posso estar lá no som, eu e o Danilo online, eu ali no presencial, e os dois assim, ó. Não dá. Nós temos que estar o quê? Sorrindo e alegres. Às vezes nós passamos por algumas situações que, meu Deus, mas acontece. Mas nós vamos, você vai buscar sempre estar com um sorriso no rosto e demonstrando que você está feliz e com o amor de estar ali. Certo? Então, com alegria e com muito amor, como disse aí a nossa querida líder Gisele. Amém, queridos? Ficou claro para vocês essas primeiras partes, né? E aí, o objetivo dessa quinta online é o quê? Eu quis, aqui nesse primeiro encontro que a gente está tendo agora, demonstrar a importância do ministério, né? De servir a Deus, como nós falamos no começo, uma forma de honrar a Deus. Nós falamos aqui de como buscar uma direção em relação ao ministério. E falamos também os benefícios de participar de um ministério dentro da nossa igreja. E quais são os objetivos daqui para frente, para as próximas? Isso aí, servir com excelência, dando o seu melhor. Exatamente, Dan. A gente tem que fazer com excelência, sempre o nosso melhor para Deus. Sempre o nosso melhor, sabe? Porque isso é muito verdade o que o Danilo escreveu aqui agora, servir com excelência. Porque às vezes nós fazemos lá no nosso trabalho, nós damos um gás, nós fazemos tudo o melhor, da melhor forma, e às vezes nós vamos servir a Deus e parece que isso aqui é feito como obrigação, sabe? Sem dar o nosso melhor. Então é isso aí, é com amor, alegria e excelência. Grave isso no seu coração. Sempre que você for servir, faça isso com muito amor, com muita alegria e com muita excelência, para que as pessoas entendam que é importante fazer parte desses ministérios, certo? Então, assim, quais são os próximos passos daqui para frente, né? Eu vou te apresentar aqui daqui a pouco alguns dos ministérios que nós temos na Renovada Cantareira e qual é o nosso trilho de liderança. Porque nos próximos encontros, talvez você veja aí o meu rostinho uma vez ou outra, mas a ideia é que cada líder, eles vão vir aqui nas nossas quintas online. A cada quinta online, dois líderes virão aqui e te apresentarão o ministério deles. Então, a Sandra vai vir aqui e ela vai falar como funciona o Ministério Infantil, quais são os desafios que você vai encontrar no Ministério Infantil. É, o Fábio vai vir aqui e vai falar sobre o diaconato, quais são os desafios e quais como funciona, né? Qual é aí, vamos dizer, a liturgia para que isso aconteça, né? É, como é que horário você tem que chegar? Essas partes mais práticas eles vão trazer para vocês na próxima semana. Porque nós estamos aí, né? Conversamos com a pastora Lígia, o pastor Glauco, nós entendemos a necessidade das pessoas se envolverem nos nossos ministérios. E para que isso aconteça, eu acredito que você precisa conhecer os ministérios que você tem na sua igreja. Então, nós vamos fazer isso nas próximas quintas online. O objetivo é que você aprenda a respeito dos ministérios. Às vezes, você tem aí uma curiosidade de saber como é o ministério infantil. É, às vezes você tem uma curiosidade de saber como é que funciona o online ali, né, a transmissão ao vivo, e você vai ter durante essas quintas online essa oportunidade de conhecer um pouco melhor os nossos ministérios. Jonas, quais são os nossos ministérios? Hoje nós temos na Renovada Cantareira o Ministério de Louvor, nós temos o Diaconato, nós temos o Ministério Infantil, o audiovisual, temos a equipe aí que entra no audiovisual também, que é o pessoal da foto e das mídias sociais. Então, para que tudo aconteça e que tudo seja aí postado no Instagram, nós temos uma equipe que trabalha as fotos, que faz os vídeos. Nós temos aí o Ministério de Intercessão, temos também o Ministério de Jovens e Adolescentes, temos o Ministério de Mulheres, temos aí as células e, enfim, esses são, acredito que, os ministérios que nós temos na Renovada e que você vai aprender um pouquinho mais ao longo dessas quintas online. Certo? Jonas, mas qual que é aí, o que que eu devo seguir para fazer parte de um ministério na igreja? E entenda aqui que nós estamos falando muito mais de organização, de zelo pela obra de Deus, do que querendo impor regras. Esse não é o nosso objetivo, mas nós entendemos que, como nós falamos no começo, servir a Deus, fazer parte de um ministério, é algo que vai requerer de nós algumas coisas que vão nos, né, como que eu posso dizer, vão nos preparar para encarar este ministério. Então vamos lá. O primeiro deles, o primeiro trilho, né, a primeira direção para que você passe a fazer parte de um ministério é que você seja assíduo nas células e nos cultos de celebração. O que que é assíduo, Jonas? E quando nós colocamos isso no formulário da última vez, as pessoas ficaram um pouco confusas. Assíduo quer dizer que você tem que estar frequentemente na célula e nos cultos de celebração. Você tem que estar lá todos os domingos. Querido, toda regra há uma exceção. Mas a ideia é que você esteja a maioria deles, que você só falte no culto, que você só falte na célula por um motivo muito importante, né? E o apóstolo falou, e tenho certeza que na célula vocês aprenderam a respeito disso, de que algumas coisas a gente acaba impondo algumas barreiras, né? Ah, eu tenho que trabalhar, ah, eu tenho um serviço de casa para fazer. Isso, claro, por exemplo, se você for escalado para trabalhar, você trabalha de domingo, você foi escalado. Não estou falando que você vai chegar para o seu patrão e vai dizer a ele: olha, eu não vou, porque senão eu não posso fazer parte do Ministério da Renovada. Claro que não é dessa forma que acontece. Mas entenda que você tem que ser frequente. Não adianta você ir numa célula e faltar três, ou ir uma sim, uma não. Ah, eu vou me adaptar, vou uma sim, vou uma não. Porque quando nós falamos de ministério, nós falamos do quê? De dedicação. E se você não tem conseguido se dedicar ao principal, ao coração da igreja, como nós falamos a semana na série de mensagens passada, que é a célula. Se você não consegue se dedicar à sua célula, se você não consegue se dedicar a ir ao culto de celebração, como nós vamos contar com você em um ministério? Entende que são coisas que se complementam? É, se você não consegue, se você não tem aí essa questão, essa dedicação, esse esforço em fazer parte da sua célula e estar no culto de celebração, como que eu vou poder contar com você chegar num domingo, por exemplo, às 8 horas da manhã, se nem aos domingos você tem ido. Entende? Então é por isso, não é porque nós somos ruins, pessoas ruins, jamais. É porque você entende comigo? Você consegue entender que faz parte? Se você não se dedica ao básico, como é que eu vou te colocar para fazer algo ali, entendeu? Ah, Jonas, mas vai me incentivar. Eu posso te incentivar ou eu posso desmotivar aqueles que estão lá. Então faz sentido. Entenda que eu falo tudo isso com muito amor e carinho. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu não estou aqui, sabe, querendo dar lição de moral, mas o meu objetivo é que você entenda com muito amor e carinho que sim, você precisa fazer parte de uma célula e fazer parte todos os domingos de um culto de celebração. Certo? Amém? Eu posso ouvir um amém? Eu posso ler um amém, né? Ter compromisso com Deus, exatamente, é disso que eu estou falando. Quando nós falamos que você tem que ser assíduo nas células do culto de celebração, nós estamos falando de compromisso. Você tem que estar compromissado. Você precisa demonstrar que você está interessado e compromissado em fazer parte deste ministério, certo? Um outro ponto importante é o quê? Libertação. Nós precisamos aí, então, se você quer fazer parte de um ministério, se você está almejando um ministério, nós precisamos falar de libertação. E aí eu vou trazer dois cenários para vocês. Quando nós falamos de libertação na Renovada, nós falamos de encontro com Deus, inclusive homens. Tenho certeza que alguns deles estão, 10 homens, se eu não estiver enganado, se eu não li errado no grupo. Cerca de 10 homens estão indo aí para passar por este processo. E sim, faz parte do nosso trilho de liderança. Ah, Jonas, eu ainda não consegui no encontro. Ah, o encontro ainda para mim não é viável, porque é um fim de semana, eu trabalho no sábado, eu não consigo ir. Então, nós temos aí as 7 semanas de libertação, que é da missão Shekinah, apóstolo Gézer, a nossa cobertura. Então, as segundas-feiras são 7 semanas que ele vai abordar temas de libertação e será tremendo para a sua vida. Então, sim, você precisa passar por um desses processos de libertação. É importante, né? Nós falamos no começo e nós falamos que nós precisamos ter aí, um dos primeiros pontos, nós falamos de análise, né? De analisar as nossas vidas. E existem algumas situações. Só um minuto, gente, peraí, desculpa. Vamos lá. Existem algumas situações que precisam ser tratadas e curadas antes de você entrar aí em algum ministério, algumas situações suas, pessoais, que você vai tratar aí durante ou as 7 semanas ou durante o encontro com Deus. É, faz parte da nossa análise, né? Como a gente falou, como eu estava falando agora há pouco, faz parte de analisar a nossa vida com Deus. Então, isso faz parte do trilho de liderança. É, eu estou falando trilho de liderança, mas vamos chamar apenas de trilho ministerial, né? Porque a gente está falando de ministério, então vamos chamar de um trilho ministerial. Qual é um outro ponto importantíssimo para servir, para fazer parte de um ministério? Você precisa ser dizimista e ofertante. Jonas, mas eu preciso. Você precisa ser dizimista e ofertante na casa de Deus. Você precisa demonstrar o seu compromisso, não só de estar lá, mas o seu compromisso de honrar a Deus com as suas finanças. Isso é importante para que você faça, sim, parte de um ministério. Eu estava aqui lendo aqui, eu parei para ler porque eu tinha ali as meninas que precisavam me dar um feedback de como que estava acontecendo, porque afinal é a primeira vez que nós fazemos isso ao vivo, pelo menos que eu faço isso ao vivo. Mas vamos lá, ser dizimista fiel e ofertante. Por isso que nós pedimos lá para você, preencha o seu envelope. Não é porque eu quero saber o quanto você ganha. E saiba que isso é tudo muito assim, sigiloso, também ninguém sai falando, olha, o dízimo do fulano é tanto. Não, é só apenas por uma questão de controle e para poder fazer essa análise de quando nós vamos ver se uma pessoa, quando ela demonstra esse interesse, será que ela tem honrado a Deus, né? Ela tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas? Será que ela tem, né, repreendido aí o devorador? Eu sei que parece uma exigência meio bizarra, mas não é. é compromisso. Dízimos e ofertas, elas são, eles são compromissos com Deus. É uma outra forma que nós temos de honrar a Deus. Então, sim, faz parte do nosso trilho ministerial. E por último, o que que eu preciso, o que nós vamos exigir aí, exigir não, mas o que nós vamos pedir, é a aprovação do seu líder direto. Quem é seu líder direto? Se você está ali numa célula, é o seu líder de célula. Se você é o líder de célula, é o seu pastor. Então, existe aí, nós vamos conversar com o seu líder direto. Por que nós vamos conversar com o seu líder direto? Porque ele te conhece muito bem, ele sabe quem você é. Então, algumas situações que eu posso não conhecer, o pastor Glauco e a pastora Lídia podem não conhecer, o seu líder de célula vai conhecer e ele vai dar sim essa aprovação. Então, olha, eu acho que agora não é o momento, ele está, né, tratando uma situação que precisa primeiro essa situação ser tratada antes dele, né, estar aí. Então, ele vai te entender. De repente, existem situações que somente o seu líder, você cumpre todas as outras, né, palavras, mas existe ali. Nós vamos conversar com a sua liderança para que ele dê sim esse aval. Isso é importante. Como eu disse, eu não nosso objetivo não é ser chato, mas as coisas de Deus, elas precisam ser levadas muito a sério. E é por isso que nós queremos e nós temos aí esse trilho ministerial, esses pontos para que você faça parte de um ministério. E é importante, sim, não fique, não leve isso, como eu já disse, como uma repreensão, como uma briga, não, jamais. Entenda isso com muito amor e carinho aqui, para que tudo seja feito de acordo com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e até para que você não sofra nenhum tipo de retaliação. Como nós falamos no começo, quando você começa a fazer parte de um ministério, o inimigo, ele não vai gostar disso, ele vai tentar trazer de alguma forma uma retaliação para sua vida. Então é por isso que nós tomamos este cuidado, né, para que você faça parte de um ministério. Amém, queridos? Esses são os nossos ministérios, esse é o nosso trilho ministerial. E como eu já disse aqui, nas próximas semanas você terá maiores detalhes, a respeito dos ministérios. Você vai conhecer melhor os ministérios que nós temos aí na Renovada Cantareira. Então, a cada semana, dois ou três líderes vão deixar aí um vídeo explicando, né? Nós vamos ter aí aqui online um vídeo explicando como funcionam os ministérios e quais são os desafios que você vai encontrar, certo? Se você curtiu, dá um glória a Deus aí, escreve aí, glória a Deus, aplauda o Senhor onde você estiver. Saiba que eu espero que tenha sido um tempo precioso, assim como foi para mim. Eu peço desculpas, né? Vocês viram que não teve aí uma abertura quando você chegou. Eu já estava aqui, porque eu não tive como gravar nesses últimos dias. Eu não estive muito bem de saúde. Eu não acabei falando para as meninas que eu não conseguiria gravar e que, mas de qualquer forma, iria acontecer, porque eu me comprometi e eu não ia deixar passar. Então, estou aqui ao vivo com vocês e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aquilo que a gente colocou aqui e que você seja desafiado a fazer parte. Se ainda não faz parte de um ministério, eu quero te desafiar a começar a buscar um ministério para que você faça parte, que você cumpra ali os primeiros passos, busque aí em Deus este, né, este ministério. Mas eu quero te desafiar a buscar isso verdadeiramente. Nós precisamos aí, né, de trabalhadores e nós queremos contar com você. Queremos que você esteja com a gente. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero te convidar a orar. Eu quero levar você a orar por este tempo, por este ministério. Se existe no seu coração um ministério adormecido, que você sabe qual é, mas que está aí adormecido, ou que por algum motivo você deixou de fazer parte, alguma mágoa, alguma coisa, comece a pedir para Deus que Ele tire isso do seu coração. E que você possa verdadeiramente servir a Deus com alegria, com amor e com muita excelência. Nós vamos orar por tudo isso, mas não posso deixar aqui, não posso encerrar a nossa quinta online sem, no finalzinho aqui, nós vamos orar por tudo que nós aprendemos, mas nós vamos orar aqui também pela mãe, né, do nosso querido pastor Glauco, se eu não entendi errado, é isso mesmo. Ela, né, passou por algumas, por conta dos rins, ela está aí no hospital, na UTI, mas eu quero te dizer, deixar, né, aqui, pastor Glauco, conte com a gente, conte com as nossas orações, em nome de Jesus, que nesta noite Deus já possa visitar a vida aí da sua mãe e que ela seja tocada, curada e restaurada em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Deus, nós somos gratos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a nós em todo o tempo e o Senhor está conosco em todo o tempo, ó Pai. Deus, que nós possamos, Senhor, como aprendemos hoje, Senhor, honrar o Senhor através dos ministérios, honrar o Senhor através do servir, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, desperta em nossos corações esse desejo de servir, esse desejo de estar na tua casa servindo ao Senhor, honrando ao Senhor através do nosso trabalho, doando o nosso tempo, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ó Deus. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, se existe algo, Senhor, alguma barreira, Deus, se existe Senhor, algum impedimento, Senhor, das vidas de te servirem, Pai, alguma mágoa, alguma tristeza, Pai, que caia por terras agora, em nome de Jesus, Senhor. Que como igreja nós possamos te servir em todo o tempo, Senhor, nos ministérios, ó Pai. Começa, Senhor, a colocar no coração daqueles que ainda não estão envolvidos, Senhor, coloca no coração deles, Senhor, o desejo de fazer parte, ó Pai. O desejo de fazer parte de um ministério de te servir, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que isso seja, Senhor, verdade, Pai, em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te servir a cada dia mais, Senhor. E, Senhor, te servir, Pai, como nós declaramos e como nós compartilhamos aqui, Senhor, te servir, Senhor, com alegria, com amor e com excelência, Senhor. Que nós possamos fazer isso, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que essa seja a nossa realidade, te servir e te honrar em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós apresentamos agora, neste finalzinho de quinta online, a mãe do pastor Glauco, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, com a tua unção de cura sobre a vida da tua filha nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a cura, Pai. Deus, que ela possa sentir o teu toque nessa noite, que o teu Espírito Santo possa tocar a vida da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, traz paz, Senhor, ao coração da família, Pai, que eles entendam, Pai, que o Senhor está no controle, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos a vida da tua filha, declaramos uma unção de cura em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Olha aí, ó, 52 minutos, falei por quase uma hora, Santo de Israel. É por isso que precisa ser gravado, entendeu? Porque senão eu vou me empolgando e eu vou falando demais. Mas quero dizer que muito obrigado por você que ficou aí fiel com a gente nessa quinta online. Compartilhe, o vídeo vai ficar no nosso YouTube. Compartilhe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. E nós nos vemos no domingo lá na Renovada Cantareira às 10 horas. E você que faz parte dos ministérios, talvez um pouquinho mais cedo. Um beijo, que Deus te abençoe e até lá.